A situação climática de época seca, também denominada em Angola como o tempo de cacimbo, inicia oficialmente nesta segunda-feira, 15 de maio, e termina no próximo dia 15 de agosto. Para trás ficam, por um período de 3 meses, os problemas ligados às chuvas, cujas consequências são as inundações que resultam em morte de cidadãos, à destruição de residências, escolas, hospitais e outros bens, assim como o desalojamento forçado da população. Especialistas avançam que a época seca é a mais propícia para fazer os trabalhos de prevenção e a tomada de medidas complementares para se evitar a repetição dos desastres provocados pelas chuvas. Para o engenheiro António Cambundo, o problema de Luanda não é apenas quando chove, nem está no volume de água, mas na falta de engenharia para solucionar a problemática por falta de aplicação de técnicas adequadas. O especialista aponta como solução o investimento em infraestruturas de saneamento e uma atuação séria no setor de urbanismo e construção.
Podemos apontar aqui 2 fatores importantes que nós precisamos, que a cidade precisa. Primeiro, um investimento a sério em infraestruturas de saneamento. E segundo, tem que ver com investimento a sério em urbanismo e construção. Nós estamos a falar, em outras palavras, na construção de macro e micro drenagem e a requalificação de bairros. Né? A falta de saneamento básico e a construção desordenada estão entre os principais fatores ou causas das inundações. O insuficiente desassoreamento das valas de drenagem, a construção em linhas de água, portanto, tudo isso combina para que tal situação aconteça. Temos que pensar também não só na requalificação dos bairros em Luanda, mas também em restringir a ocupação das áreas de risco de inundações. Temos de pensar no plano metropolitano de Luanda. Né? O crescimento de Luanda deve ser sempre acompanhado de infraestrutura e não o contrário. Né? Luanda precisa crescer de forma organizada e para tal precisa ter um plano diretor e meter isto em prática, em execução. Né? Portanto, atualmente o sistema de macrodrenagem, para além de insuficiente, é deficiente. Não dá vazão suficiente para o escoamento de água. E vale destacar aqui que a ideia principal é criar melhores condições de habitabilidade e salubridade para as populações, para todos. Moradia, saneamento básico, acesso ao bairro, transporte, tanto. E as construções desordenadas fazem o contrário, né? Impedem tanto o escoamento normal das águas, impedem o planeamento... impede o aproveitamento da topografia do terreno para a drenagem natural das águas. Portanto, as autoridades têm aqui um trabalho a fazer relativamente a essas construções desordenadas, que é restringir, fiscalizar, se necessário, desapropriar, recuperar áreas e bairros para permitir a construção de infraestruturas. Portanto, há também aqui o trabalho a ser feito da conscientização de medidas complementares. Né? E isso é um trabalho que todos nós devemos fazer, não só o Estado. Isto não é um trabalho só das estruturas governamentais, não bastam simplesmente eles para enfrentar. Isto é um trabalho que não se enfrenta sozinho, mas sim com a participação de todos. É um problema comum. A construção desordenada, por exemplo, a ocupação e construções de encostas. A conscientização de medidas complementares é importante, né? Como a não ocupação e construção em zonas costeiras, em costas, tanto ter sistema adequado de recolha de resíduos sólidos, tanto a preservação de valas e canais de escoamento de água, são todas medidas fundamentais para evitar inundações.
Luanda precisa de crescer de forma organizada se se pretende pôr fim às inundações, alerta o engenheiro, para quem a capital angolana deve ter um plano metropolitano que restringe a construção em áreas de risco. Por sua vez, o engenheiro Celestino Lanze refere que outra causa das inundações em Luanda tem a ver com problemas de ordenamento do território, pelo que o reordenamento do território angolano de modo geral e de Luanda de forma particular, deve ser feito para que as infraestruturas e os serviços sejam implementados.
Nós temos várias situações que funcionam em conjunto e que vieram provocar esse problema. Uma delas, nós vamos falar com a questão do ordenamento de território. O que é isto, ordenamento de território? Ordenamento de território não é nada mais do que fazer com que aquela zona que contenha, ou seja, aquela zona que tem as casas, ou as moradias, nesse caso, se for já uma zona em que já tem casas, de forma desordenada, que não tem as ruas devidamente implantadas, devidamente enumeradas. Portanto, deve-se fazer um ordenamento do território, de modo que as infraestruturas e os serviços sejam implementados. Quando o ordenamento do território é acompanhado com uma forma planificada de ocupação do solo, consegue-se fazer melhor a gestão das águas das chuvas. O que é que isto quer dizer? Quando nós definimos uma zona onde vamos fazer um assentamento populacional, nós já sabemos qual é o número de população que vai naquele local, qual é o tipo de moradia que vai naquele local e como é que vai fazer a ocupação do solo. Quer dizer, onde é que nós vamos colocar zonas pavimentadas e as zonas não pavimentadas. É daí que ao projetista, neste caso, ao engenheiro projetista que vai fazer o planeamento do território, da zona, vai conseguir fazer a distribuição a nível da ocupação do solo. Quando isto não ocorre, tanto vai acontecer a esta questão que nós temos agora da construção de forma desordenada. Ou seja, apesar de que as administrações são as que cedem as licenças para as construções, as mesmas administrações, infelizmente, muitas delas, não possuem aquilo que é chamado plano diretor municipal. Depois também tem o plano diretor provincial. Mas muitas dessas administrações não possuem um plano diretor municipal. Portanto, no fundo, seria aquele documento que deveria orientar como é que vai fazer a ocupação daquele determinado local, a nível onde é que vai-se colocar as indústrias, onde é que vai-se colocar zonas hospitalares, onde é que vai-se colocar zonas verdes, portanto, tudo isso deve estar num documento que é chamado de plano diretor, pode ser municipal ou quando a análise está a ser feita a nível provincial. Bem, como disse, os problemas de Luanda, as possíveis causas que ocorrem nas inundações, uma delas é o ordenamento territorial, ou seja, a ocupação do solo de forma desordenada.
Fim da época chuvosa, é imperioso que as administrações municipais façam as intervenções de retirada de resíduos, o reperfilamento dos cursos de água e a limpeza das valas de drenagem. O engenheiro Celestino Lanze apela às autoridades a criarem um plano diretório de drenagem, um documento que serve para mapear a rede de drenagem dos vários municípios, comunas e bairros, pelo que, neste sentido, alerta também para o desafio de unificação das redes de drenagem das zonas habitacionais, como condomínios, a rede pública.
Ainda há uma época chuvosa, há outra época, é mesmo época de intervenção, fazer a limpeza, a retirada dos resíduos, fazer o reperfilamento dos cursos de água, de alguns canais de condução de água. Portanto, são essas formas que são realizadas e que devem ser feitas pelas administrações, mais uma vez chamar a atenção aqui que é preciso que as administrações realmente assumam o seu verdadeiro papel. Elas devem estar dotadas de equipamentos que permitem fazer a intervenção e correção tão logo ocorre um determinado evento chuvoso. Também nós temos uma entidade que é a UTGSL, que é a Unidade Técnica saneamento da cidade de Luanda. Portanto, esta entidade é um desafio enorme para o Estado, nesse caso para o governo, que olhar mesmo para a questão de saneamento de Luanda, devia saber para o governo provincial, olhar, é importante, os diferentes municípios devem possuir um plano diretor de drenagem, que é diferente do plano diretor do ordenamento do território, mas um plano diretor de drenagem, tanto que é um documento onde vai-se mapear toda a rede de drenagem a nível dos vários municípios, das várias localidades. Nós temos uma febre também da construção dos vários condomínios, por exemplo, naquela zona de Camama, Kikuxi, aquela zona toda. Tem condomínios que têm as suas redes independentes, mas que não estão ligadas à rede macro ou à rede pública. Portanto, nós estamos a ver que é um desafio que deve ser feito a nível de engenharia, mas, como disse, a engenharia traz soluções. Sim, senhora, onde o primeiro elemento de base que nós temos que ter é conhecer o que é que cai a nível de hidrologia, de precipitação. Temos o INAMET, que é a entidade que pode ajudar nisto. Depois, temos o IGCA, que é a entidade que elabora as cartas para verificarmos como é que se encontra a topografia e muito mais. E depois é que vai-se fazer o dimensionamento e a implantação das diferentes tipologias de dispositivos hidráulicos para realmente recolher essa água. Porque quem quer fazer uma gestão de um determinado território, falo dos administradores, dos governadores, é preciso ter menos dor de cabeça quando chove. Porque ninguém quer ter uma cidade onde está a gerir quando chove tem dor de cabeça. Porque tem instituições, tem universidades, tem quadros, tem a ordem. Portanto, são esses desafios que hoje em dia, infelizmente, já não seria problema. E até muito, muito pelo contrário. Um bom saneamento, uma boa rede de drenagem, também vai diminuir alguns problemas a nível da saúde. Porque nós temos muita malária e temos outro problema também, que é a questão da recolha do lixo, que é deficitário. Quando este lixo, estes resíduos, misturam-se com a água e vão até também nos rios e até onde chegam quase também nas moradias, é um dano à saúde pública. A gente vê quando chove, praticamente não há circulação, as empresas, a economia praticamente fica condicionada, portanto.
A falta de manutenção periódica dos dispositivos de drenagem das águas é outro problema que concorre para a inundação de alguns bairros em Luanda, a par da má concepção de projetos de escoamento de águas. Celestino Lanze, especialista em engenharia de construção civil, entende que seja necessário que se faça a gestão das águas com recurso a ferramentas específicas, de modos a garantir a sua reutilização.
A existência em algumas zonas dispositivos de drenagem, mas que infelizmente esses dispositivos de drenagem não têm sofrido a manutenção de forma periódica, de forma contínua, o que em épocas chuvosas, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o assoreamento, quer dizer que esses dispositivos vão estar cheios de resíduos e vai diminuir a sua capacidade de recolha e condução da água. Portanto, nós estamos a ver o ordenamento do território e má concepção, às vezes também a má concepção dos próprios projetos de drenagem, porque quando nós já partimos mal da premissa, neste caso, definimos mal o valor da intensidade da chuva, neste caso, porque nós temos que ter alguns dados, há um documento que é fundamental, que é chamado as curvas IDFs, tanto que é intensidade, duração e frequência, ou seja, deve existir junto do INAMET uma espécie de uma base de dados onde os pesquisadores, onde o engenheiro vá para aquela base de dados, saber quais foram as últimas, quais foram as magnitudes das intensidades pluviométricas que ocorreram nos últimos 2 anos, 5 anos, 10 anos, assim sucessivamente. Portanto, tudo isto é elaborado num documento. Portanto, e se nós solicitarmos isso à cidade de Luanda, nós não temos isto. Então, nós estamos a ver que também há um déficit em termos de informação a nível da hidrologia. E nós sabemos que no ciclo hidrológico, os elementos importantes, nós temos a evaporação, a evapotranspiração e a precipitação e o escoamento superficial e a infiltração. Todos esses fenômenos que ocorrem na natureza em relação ao ciclo hidrológico, elas devem ser pensadas. E a engenharia já traz a solução disto, porque também existem ferramentas para fazer melhor a gestão das águas. Porque nós não podemos desperdiçar quase 90% até 100% de toda a água que cai. Hoje existem cidades a nível mundial que boa parte desta água que cai é retida em algum ponto para reutilização. Portanto, não se pode descartar toda esta água.
Para minimizar os problemas de escoamento das águas, o governo provincial de Luanda tem estado a requalificar e desassorear valas a céu aberto que, por conta de um sistema de drenagem fracassado, têm estado repletas de resíduos diversos, tornando-se num foco de propagação de doenças. Para o engenheiro António Cambundo, as valas a céu aberto, embora sejam canais para escoamento das águas, atualmente constituem atentado à saúde pública e representam um conceito antigo que deve ser desconstruído.
As valas a céu aberto é um canal para escoamento de água, né? Mas, entretanto, hoje por hoje já não constitui uma solução viável, porque a experiência mostra que é um atentado à saúde pública, né? Na verdade, acaba por ser um foco de propagação de doença, né? Portanto, é um conceito que deve ser desconstruído no século em que estamos, né? Temos que apostar seriamente na construção de infraestruturas, né? Infraestruturas de verdade, sérias. De transporte, de tratamento e aproveitamento de água, né? Só as estruturas governamentais não bastam para enfrentar este problema. É preciso sensibilizar as populações, né? A não inviabilizarem todo um processo, né? Não inviabilizarem as valas de drenagem. É preciso alertar para não construção desordenada em linhas de água, né? Porque isto é fatal.
As bacias de retenção das águas podem servir também para minimizar o problema de drenagem das águas pluviais em algumas zonas de Luanda. O engenheiro Celestino Lanze esclarece que tais técnicas devem ser aplicadas em zonas cuja topografia permite, mas as águas concentradas devem servir também para alimentar o que existe à volta.
As bacias de retenção em algumas zonas são soluções, porque podemos deixar de ter essas bacias que nós temos em uma parte do território, as bacias convencionais, passar para bacias sustentáveis. Ou seja, a criação de como aquela zona é uma zona que vai reter água, a zona em volta ter verdes, ter calçadas onde as pessoas podem fazer a sua atividade física, podem ler um livro e muito mais. Tanto naquelas zonas onde, infelizmente, a topografia não permite o encaminhamento da água para um rio ou para um mar, tanto a água é concentrada num determinado ponto, mas esta água deve alimentar tanto o que existir aí à volta. Neste caso, vamos falar de plantas de Porto Médio, como a gente vê em outras latitudes. Como considerações finais, infelizmente, só tenho que lamentar as várias ocorrências a nível de percas de vidas humanas que têm ocorrido por causa de problemas cíclicos a nível de gestão da água da chuva na cidade de Luanda, eu prefiro denominar assim. Em termos de soluções, nós temos a topografia, felizmente, também facilita em grande parte. Veja, em relação ao Zango, eu não consigo perceber como é que até hoje o Zango continua aquele problema. Quando existe o Rio Kwanza aí perto, e até o Zango está um bocadinho mais alto em relação à cota do Rio Kwanza, e tem aquela vala praticamente descontínua a partir daí do Zango 3. Portanto, não se percebe. pode fazer um, pode dar continuidade àquela vala e ir desaguar diretamente aí no rio, no rio Kwanza, aí na zona do Calumbo. E Kakuaku também é uma coisa, aí perto está o mar. Então, podemos evitar a construção muito próxima ao mar, devido à agressividade que o mar também poderá trazer, de, tanto em relação às intempéries. No entanto, nós estamos a ver aqui que é preciso um investimento. O Estado deve olhar para essa questão do ordenamento do território, a questão do saneamento com zonas de ver, chamar os técnicos e ter mesmo estes desafios. Portanto, cada vez mais nós abordamos sobre isto, ou em particular, levanto muito esta temática, para que o país e a capital, como espelho, não venha a sofrer muitos efeitos devido à chuva.
A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.